5 são e se defenda do Karatê DJ!
Falangeiras e falangeiros, no oferecimento de Rosquinhas Terezas, mais gostosas com certeza, sejam muito bem-vindos a mais um FalangeCast. Liberta, DJ.
Se tu é bom de briga, pode crer que eu sou também. Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100. Só com a minha presença, fiz Mike Tyson tremer. Sou mestre de Kung Fu, Taekwondo e Karatê. A famosa capoeira, na Bahia eu ensinei. Dei pernada no Bruce Lee, quebrei o braço do Francis Clay.
E hoje, pra falar do Esquadrão Suicida, que tá aí prestes a estrear no cinema, uma grande surpresa que a DC inventou para todos nós, o grupo de vilões, o pioneirismo do grupo de vilões, foi tão pioneiro e tão legal que a Marvel copiou e fez o Thunderbolts, mas isso é assunto para outro podcast. E pra falar de Esquadrão Suicida, comigo, Náusea, temos aqui a Raposa Vermelha.
Oi, pessoal, tudo bem com vocês?
E meu parça, Mãe Serpente.
Saudações, pessoal.
Então, gente, pra começar a falar do Esquadrão Suicida, o grande ápice do Esquadrão Suicida nos quadrinhos foi nos anos 80, mas antes eu vou fazer um apanhadinho de como começou. Esse nome, Esquadrão Suicida, a primeira vez que ele surgiu no universo DC foi numa revista que se chamava The Brave and the Bold, O Bravo e o Destemido. E essa revista a DC usava para tentar introduzir novos personagens e novos conceitos, para ver se colava. Se vendesse bem, de repente aquele personagem ou aquele grupo ganhava uma revista própria. Se não vendesse tão bem, esquece a ideia. E aí, em 59, na edição número 25, criaram essa história que se passava na Segunda Guerra Mundial. O Esquadrão Suicida era um pelotão, era um grupo de soldados que tinham cometido algum tipo de crime de guerra. E para que eles não fossem para a corte marcial, eles aceitavam fazer missões de muito perigosas ou muito arriscadas, missões suicidas. Sendo que esse pelotão da Segunda Guerra era comandado pelo Rick Flag Sr., que vem a ser o pai do Rick Flag Jr., que vai estar no filme do Esquadrão Suicida. Mas eu vou chegar lá. E aí, essa revista, esse grupo, né, essa história não colou, não vendeu muito bem, deixaram isso pra lá. E esse conceito foi voltar só no final da década de 80, por conta um pouco da crise nas Infinitas Terras. Que para os falangeiros e falangeiras mais novos, se tratou de o primeiro grande reboot do universo DC. Foi quando acabaram com toda a cronologia até o momento e resolveram refazer tudo do zero. Então ali naquele momento você tinha a oportunidade de refazer personagens, de refazer conceitos e tal. E aí você tinha o John Ostrander, que era um roteirista, que ele tinha um conceito na cabeça de fazer um grupo de super vilões. E aí naquela oportunidade da crise nas Infinitas Terras ele teve uma chance de fazer isso virar a revista. E resolveu usar o nome Esquadrão Suicida para fazer uma coisa completamente nova. Semelhante até ao que o Neil Gaiman fez com o Sandman. Ele pegou só o nome do Sandman e fez um troço completamente diferente, usando como justificativa a crise nas Infinitas Terras.
É até interessante que esse personagem do Sandman original, antes do Neil Gaiman, ele teve até uma tradução aqui no Brasil que se chamava João Pestana.
João Pestana, sensacional, sensacional. O João Pestana só não perde pro Joel Ciclone, que pra mim é o melhor nome de herói da história da humanidade, Joel Ciclone, que é o Flash, né?
Joel Ciclone.
O Flash original, aquele que usa um prato na cabeça.
Isso, é ele mesmo, da Era de Ouro, né?
Isso, Jay Garrick. Aqui no Brasil ele sempre foi o Joel Ciclone, ele nunca foi o Flash. E João Pestana também é dessa safra, que é um nome sensacional.
João Pestana, que usava uma máscara que baseou o personagem do Neil Gaiman, mas que andava por aí como se fosse um aspirador de pó reverso que atirava uma fumaça que fazia as pessoas dormirem.
É, isso aí.
Não tinha essa mitologia toda do sonho que o New Game inventou.
Eram mais histórias noir, né? Eram romances policiais e tal. Parecia muito as histórias do Sombra também. E o New Game fez um troço completamente diferente. Enfim, dispensa apresentações. Mas voltando ao Esquadrão, e aí em 87... o John Ostrander lançou essa série. O conceito era o seguinte, era uma coisa que realmente foi muito bem pensada. Os quadrinhos de herói americanos, principalmente os da DC, que sempre foram mais assim, mal ou bem ingênuos, mais maniqueístas, eles tinham uma relação esquisita com os vilões, né? Quer dizer, o vilão fazia uma merda, era preso. Daqui a pouco tava solto de novo, fazia outra merda, era preso de novo. O herói tem essa coisa de não matar, então ficava nesse vai não vai eterno. Até que o John Ostrander pensou no seguinte, tá, beleza, vamos tentar explicar o porquê desses vilões, apesar de fazerem tudo o que eles fazem,
sempre eles não acabam... estão mortos.
É, ou não estão mortos, ou sempre acabam voltando à liberdade para fazer de novo, né? E aí ele inventou que os vilões, estando presos, eles eram chantageados pelo governo para fazer missões que não pegava bem que o governo fizesse oficialmente, ou que um herói fizesse oficialmente. E aí eles eram dois coelhos com uma só cajadada, né? Porque se a missão não desse certo, o vilão morria.
E o vilão morria e acabou. Não teria nenhum problema, não iria expor o governo.
Perfeito.
É uma sacada bem inteligente.
Se o vilão for pego, bota a culpa no vilão.
Exato, o governo vai negar até a morte e vida que segue. É, né? Esse era o conceito. Ao mesmo tempo, você tinha... E eles faziam missões secretas, geralmente se infiltravam até em outros países para mexer com a política daquele país e com os rumos que as coisas estavam tomando. Agiam como mercenários, de repente ajudavam a derrubar um governo, né? Uma coisa intervencionista que na década de 80 estava muito na moda, porque a gente estava ainda vivendo o finalzinho da Guerra Fria, tudo aquilo ali.
Uhum.
Né? E a série acabou fazendo um sucesso absurdo, né? E muito merecidamente, assim.
É, essa série do Esquadrão Suicida, que é como se fosse o volume 2 do Esquadrão Suicida, né, da década de 80, foi ela que começou já a introduzir alguns dos personagens clássicos que vão ser aproveitados nesse filme, inclusive o Rick Flag.
Isso.
Ao contrário dos outros personagens do Esquadrão Suicida, ele não é um vilão.
É o único não vilão do time, né? Ele tá ali pra servir de babá do resto da galera.
É, e não só é o único não vilão, mas ele tá ali de livre e espontânea vontade, e é ele normalmente que lidera o Esquadrão Suicida nessa fase da década de 80.
Isso, exatamente. A primeira formação do Esquadrão Suicida teve Capitão Boomerang, o Pistoleiro, o Tigre de Bronze, que inclusive tinha, lá no início da produção do filme, rolou um boato que o Smith faria o Tigre de Bronze. Depois acabou sendo confirmado como Pistoleiro. Sim. Tinha também a Magia e a Plastique. Tinha a Nightshade também. A Nightshade tem uma curiosidade com ela. Ela veio da Charlton Comics. Na época da Crise nas Infinitas Terras, a DC aproveitou para introduzir vários personagens novos, inclusive alguns que ela tinha comprado de editoras pequenas que tinham falido. Uma delas foi a Charlton Comics. E nesse pacotão de personagens veio Pacificador, Capitão Átomo, Besouro Azul.
Sim, sim. E também tem o Questão que veio nessa onda aí.
É, isso. Veio Questão também. Exato. Esses personagens da Charlton seriam usados nessa minissérie chamada Watchmen, mas aí quando a DC viu o que o Alan Moore pretendia fazer, proibiu. Então ele criou ali mais cópias outros daqueles personagens
equivalentes.
Isso, personagens equivalentes aos da Charlton. Então a Silk Spectre, né, do Watchmen, na verdade seria essa Nightshade. A DC não deixou o Alan Moore usar, o Watchmen saiu, depois de um tempinho a Nightshade apareceu aqui na primeira formação do Esquadrão Suicida. E eles eram comandados pelo Rick Flag no campo de batalha, que era o único não vilão, e nos bastidores pela Amanda Waller, que era o meio de campo ali entre o Esquadrão Suicida e o governo americano. Era a pessoa que mandava. Isso foi muito legal na época, porque era uma mulher, era negra e estava numa posição de chefia, coisa que você não via facilmente. Você não vê facilmente em 2016, que dirá em 87, né?
É interessante que não é só uma posição de chefia que a Amanda Waller ocupa nessa fase dos quadrinhos e nas outras fases também do Esquadrão Suicida. Ela, na verdade, manda em tudo. Ninguém desobedece ela. Ela controla
ela
e manipula
decide,
todo
né?
mundo.
É, verdade.
Ela que decide, na verdade, ela manipula o governo dos Estados Unidos. Ela, assim, ela manda no presidente. É, ela decide o que ela vai fazer sem ninguém pra de alguma forma impedir. Ela manipula todo mundo, ela tem esse poder de controlar todo mundo para conseguir atingir os seus próprios objetivos, o que é bem interessante, é uma personagem bem forte, bem marcante.
É, e se você parar para pensar que ela não tem poderes nem nada disso, né, torna ainda mais legal essa construção de personagem, né?
Sim, sem dúvida, porque ela sem poderes, ela consegue estar numa posição de completa e absoluta autoridade frente àquele monte de super vilão.
Exato, e outra coisa, nesse volume 2 de Esquadrão Suicida, também tivemos a estreia da Bárbara Gordon como Oráculo, que essa história foi lançada logo depois da Piada Mortal. Então foi a primeira vez que vimos a Bárbara Gordon já paraplégica, né, como Oráculo, coordenando essas missões do Esquadrão Suicida também. Uma coisa interessante, logo da primeira edição, eles enfrentam uma espécie de grupo terrorista meta-humano chamado Jihad, que é composto só de vilões de descendência árabe. Que eles chegam num aeroporto, matam todo mundo, somem e tal. E na época, não era tão comum assim, usar o mundo árabe dessa forma, estereotipada, vilanesca e tal. Isso poderia ser o reflexo da mudança de governo no Irã, no governo dos Ayatollahs. Porque da mesma forma que os quadrinhos adoravam colocar os soviéticos como vilões, como os mauzinhos da situação, nessa época teve a revolução lá do Irã e tal, e eu lembro que nos anos 80 você tinha, volta e meia você tinha algum filme e tal, tocando nesse assunto, né? E como saiu em 87, é interessante reparar como a escolha do John Stronder como o primeiro grupo de vilões ao Esquadrão Suicida enfrentar foi justamente um grupo terrorista árabe, né? Não vou falar muçulmano porque não tá claro a opção deles, mas se bem que botou Jihad no nome do grupo, né? Então, enfim.
Sim, mas eu acho que nesse primeiro momento dessa fase de 80 ainda não tem essa discussão do islamismo. O nome Jihad eu acho que foi simplesmente por uma questão de proximidade cultural, geográfica, porque em nenhum momento dessa história inicial se menciona qualquer relação religiosa. Na verdade, nem os próprios integrantes desse grupo, eles são caracterizados nem mesmo como árabes, quanto mais muçulmanos.
É verdade. A formação do Esquadrão Suicida, ela ia mudando quase de uma edição para outra, porque eles não se furtavam a matar personagens, assim, como a gente falou no início, né? Eram vilões mesmo, então vão matando e beleza.
Parece que a cada missão sempre alguém morria.
Eu não vou dizer todas as revistas, mas...
Não toda missão alguém morria, mas toda missão ou alguém morre, ou alguém trai o grupo, ou alguém é sequestrado.
Em relação a trair o grupo, assim...
São vilões, né?
Pois é, essa época foi muito legal pra um personagem específico, que foi o Capitão Boomerang, assim, que, cara, é um vilão meio ridículo. A galeria de vilões do Flash, que ele é um vilão do Flash, é meio ridícula, né? As roupas e tal, as motivações. E foi uma construção de personagem muito legal que deram pro Capitão Boomerang no Esquadrão Suicida.
Sempre dá uma coerência, né? Porque você pega o Flash, o homem mais rápido da Terra, e tem alguém que joga bumerangues. Não tem competição.
Pois é.
Tem uma forçação de barra pra se tornar uma competição que não dá pra entender direito.
Na real, né, cara? Se a gente for considerar os poderes do Flash... É forçação de barra quase sempre, né, cara? Eles têm que se virar nos 30 pra convencer que o Flash consegue ser parado, né?
Sim, mas tem alguns vilões específicos que conseguem ocupar uma posição de destaque, tipo o Gorilla Grodd, né? Porque o Grodd, ele é um vilão que não necessita de entrar em conflito direto. Ele é um vilão muito mais com poderes mentais, que não podem ser superados pela simples velocidade a princípio.
Só se for assim mesmo. Sim, o lance do Capitão Boomerang nessa época foi legal, que começaram a construir uma personalidade pra ele, assim. Era o maior filho da puta do grupo. Ele toda hora... Pra vocês terem uma ideia, ele foi o responsável direto por duas mortes dentro do esquadrão, né? E duas mortes e uma mutilação. Ele por quê? Por exemplo, uma das situações foi com o Amarra. O Amarra, que vai fazer parte da formação do esquadrão no cinema... Eles usavam uma pulseira explosiva. Se por acaso alguém tentasse fugir, aquela pulseira explodia. Então essa era a forma que o governo tinha de controlar o esquadrão. E aí um certo dia o Capitão Boomerang começou a colocar uma pilha no Amarra, dizendo que aquela pulseira não era pra valer, que era só uma bravata, que não funcionava e tal. Na real, ele queria ver se funcionava e resolveu usar o Amarra de cobaia. Então o Amarra pagou pra ver e perdeu o braço.
Eu tô esperando muito que isso vá pra versão do cinema, porque quando você pensa nos personagens que estão escalados pro filme, tem que ter um ali que vai se ferrar pra mostrar que realmente o Esquadrão Suicida é de verdade.
E
cara, o Amarra é o mais fraco.
O Amarra é o mais bucha. Eu vou chegar lá. O Amarra tem o incrível poder de saber fazer cordas que não arrebentam. Merece um minuto de silêncio.
Merece um minuto de silêncio.
Nossa, esse é o poder.
Na real, nem é um poder.
Ele é só habilidoso.
Ele é engenheiro químico, né? Ele é engenheiro químico e ele chegou numa fórmula fez uma substância que ele passa nas cordas e as cordas não arrebentam. É só isso que ele faz, ele dá nó em corda, né? Tanto que o nome original dele é Slipknot. Então, mais tarde eu volto a falar do Slipknot. Mas, enfim. E aí, o Capitão Boomerang, ele entrava numa dessa, assim, de fazer jogos mentais com os membros do grupo e tal. E o Pistoleiro, ele tinha um papel também. Ele era mais meio que o segundo em comando, né? Atrás do Rick Flag. Mais ou menos o que vai acontecer nessa versão no cinema. E lá pra frente a gente descobre que ele tinha uma missão secreta de matar a magia caso ela saísse de controle. Porque a magia, ela é hospedeira de uma entidade maligna. Né, os poderes dela vêm daí. Uhum. E ela meio que, por isso, tem dupla personalidade. Uma hora ela é ela mesma, uma hora ela passa a ser essa entidade. E aí, caso ela saísse de controle, o Pistoleiro tinha a ordem de matá-la, né, de enfiar uma bala na cabeça dela.
É uma missão dentro da própria missão, ele tinha.
Isso, uma missão dentro da outra.
E isso é muito recorrente também no Esquadrão Suicida, da Amanda Waller, ela dar missões dentro de missões para o Esquadrão. Na fase dos 952, tem até um arco muito interessante em que o Capitão Boomerang trai o Pistoleiro, mas na verdade o Pistoleiro já estava sabendo da traição do Capitão Boomerang, e na verdade era para entregar o Capitão Boomerang, e na verdade o Capitão Boomerang estava sabendo que o Pistoleiro sabia da traição dele, porque na verdade era para ele se infiltrar em algum
Nossa,
lugar.
Assim, tava todo mundo tipo um falsiane, né? Fingindo todo que não sabe de nada.
E ninguém sabe de nada. E a Amanda Waller é a única que tá ali por trás, manipulando todo mundo, puxando as cordas ali.
É a Liga das Falcianes.
Liga das Falcianes.
Esquadrão dos Falcianes.
Eu não posso deixar de citar também uma situação da Amanda Waller. É uma capa sensacional, que pra mim é um dos grandes clássicos da DC em matéria de capa, que é aquela que a Amanda Waller tá metendo o dedo na cara do Batman. Não sei se vocês chegaram a ver essa capa.
Sim, sim. E essa cena dessa capa, ela chegou a aparecer naquela série de desenhos da Warner da década de 90, que nós tivemos ali a série do Batman, do Superman, da Liga da Justiça. E na série da Liga da Justiça tem um episódio inteiro dedicado ao Esquadrão Suicida. Eles reproduzem aquela cena no desenho.
Sim.
Amanda Waller metendo o dedo na cara do Batman. É. Dizendo que ele não tem que se meter nos assuntos dela.
E teve se não me engano, teve duas situações, né, dela com o Batman. Porque antes de aparecer o Esquadrão... Na verdade foi a Força Tarefa X, né, que eles não chamaram de Esquadrão Suicida no desenho. Porque não podia usar a palavra suicida. Mas antes disso, ela estava envolvida com o Projeto Cadmus também, né? Que foi meio que uma homenagem aos heróis dos Super Amigos que a Hanna-Barbera tinha criado. Lembra disso, mãe?
Sim. O Projeto Cadmus foi, nessa série animada da Warner, foi até o que deu origem ao Apocalipse.
Exato.
Que é o inimigo do
Superman.
E aí,
eu lembro que nessa época do Projeto Cadmus, o Batman começou a investigar. E aí, no final das contas, lá ele bate boca com a Amanda Waller e ela chama ele de Riquinho. Dando a entender que ela sabe quem ele é.
Isso, exatamente.
E aí ele bota o galho dentro e vai embora. Aquilo foi sensacional. E isso aconteceu no Gibi, né? Na década de 80. O Batman começou a investigar a atividade desses vilões, e aí começa a desenrolar as camadas da cebola, começa a descobrir certas coisas, que o governo estava ali envolvido e tal, aí a Amanda Waller fica sabendo, entra em contato com ele, fala pra ele, ó, sai daqui, senão eu vou revelar sua identidade, eu sei quem você é. Pô, e cara, ela parou o Batman,
que é o cara que botou o Esquadrão Suicida inteiro praticamente dentro da prisão.
Exato. Ele prendeu o Esquadrão Suicida quase inteiro, e a Amanda Waller conseguiu derrotar o Batman. Cara.
O Batman que sai no tapa, no mano a mano com o Solomon Grundy.
Mas peidou pra Amanda Waller.
Exatamente.
Bom, então, gente, o Esquadrão Suicida foi de 87 até 1992, durou 67 edições, na verdade foram 66, porque a edição 67 só foi feita em 2010, naquela série A Noite Mais Densa, do Lanterna Verde, foi uma edição só, mas ela como o número 67. E depois a gente teve a versão dos 952. Eu confesso a vocês que eu não curto o 952, então li muito pouco do Esquadrão Suicida nessa encarnação, então não dei muitas não dei muitos pitacos sobre isso. Mas o Esquadrão Suicida que vale a pena pra mim é essa versão 2, tá? Dos anos 80. Falangeiros e falangeiras que quiserem correr atrás disso, material de primeiríssima qualidade, uma fase muito legal da DC Comics, que vale a pena ser lido, beleza? Raposa Vermelha, algo a acrescentar sobre a série de gibis do Esquadrão Suicida?
Não, eu acho que você foi bem educativo, foi um bloco bem educativo esse
Olha,
primeiro.
Muito obrigado, dona Raposa.
Foi bem instrutivo.
E você, Mãe Serpente, você acha também que eu fui muito instrutivo?
Muito, muito instrutivo. A única coisa que eu queria acrescentar é que, como leitor de algumas coisas dos 952, eu diria que o Esquadrão Suicida dos 952 é uma das poucas coisas que vale a pena ler.
É mesmo, cara?
Sim. É bem interessante o que eles fazem com o Esquadrão Suicida. E tem um foco para as personagens que é bem diferente do que tinha antes, e eu acho que vale a pena a gente comentar isso no próximo bloco, quando a gente falar dessa influência que os 952 vão ter nesse novo filme.
Show de bola, show de bola. Bom, eu vou aproveitar que ouviram as minhas preces e finalmente acabaram com os 952, e de repente vou dar uma chance pro Esquadrão Suicida dessa versão, pra ver se é isso tudo mesmo. Então, gente, primeiro bloco do Falange Cast fica por aqui. Eu, muito instrutivamente, peço para subir o som.
Eu sou mal, mal, mal mesmo, mal. Mal mesmo, mal, 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 mal mesmo. Eu sou mal. Eu sou mal, mal, mal mesmo.
Beleza, beleza? Voltando com o segundo bloco do Falange Cast, Esquadrão Suicida, para falar agora da versão cinematográfica do grupo de vilões mais vilanesco da história dos quadrinhos, aqui com Raposa Vermelha e aqui com o meu parça Mãe Serpente. Começo com quem? Vou começar com a Mãe Serpente. O que que você achou, cara, quando a DC Comics anunciou que ia fazer um filme do Esquadrão Suicida?
A princípio eu gosto muito da ideia de fazer um filme do Esquadrão Suicida. Eu acho que por ser um time que não é tão conhecido do grande público em geral, eles têm uma liberdade criativa maior, eles têm uma possibilidade de fazer uma história mais autoral, mas ao mesmo tempo, considerando o desenvolvimento e o ritmo de produção que a Warner tem tido nos últimos anos com esse planejamento da DC, eu fico um pouco apreensivo deles de repente estragarem muitos personagens interessantes ao mesmo tempo.
Você fica com receio de queimar o filme da galera?
E é uma galera bem grande pra queimar o filme. Nós temos vários personagens interessantes ali, e se você queima todo mundo de uma vez, é uma perda muito grande.
É verdade, assim, a minha primeira reação, cara, foi o que a DC tem na cabeça, assim, na moral, porque a gente tinha acabado de sair do Homem de Aço, que, pô, cara, foi um fiasco, assim, não foi nada do que poderia ser feito em relação ao Super-Homem, tinha o desastre humano chamado Zack Snyder no comando. Você já sabe o quanto eu odeio o Zack Snyder, né? Eu acho que eu já deixei isso bem claro. E, enfim, a DC, o Warner tava se recuperando daquela bosta que foi o Homem de Aço, e aí resolve fazer um filme do Esquadrão Suicida que, cara, ninguém sabe quem é, né? É meio que o Guardiões da Galáxia da DC, com uma diferença muito grande, né? No momento que a Marvel resolveu fazer um filme de um grupo que ninguém conhecia, ela já tava mais do que estabelecida no mercado, e naquele momento ali, se a Marvel faz um filme sobre bananas de pijama, ia vender como água. É o extremo oposto da situação.
Sim,
da DC nesse momento, né?
É, DC, tipo, veio... Qual que foi, né, a minha primeira impressão, a sua pergunta? Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei, puta merda, né? A gente vai ter uma série de vilões, que foram vilões que nem foi apresentado na trilogia do Christopher Nolan, né? Porque se pelo menos pegasse alguns, eu fiquei pensando no público. Pra quem não conhece, como é que vai ficar pensando de onde veio esses vilões? Tem o Coringa, que é o Coringa, que todo mundo conhece. A gente tem a Harley, mas e os outros? Como que fica apresentar esse monte de vilões? Eu fiquei receosa. Eu falei assim, nós não tivemos nenhum filme da Mulher Maravilha. É, eu falo assim, de outros tantos personagens conhecidos. E quando eles colocam os vilões, não foram nem vilões que estavam na trilogia que deu certo do Batman.
Pode crer, foi uma escolha, assim, no mínimo... arrojada, né?
Arriscada. É. Bem arriscada.
É. Corajosa, arriscada, burra, chamem do que quiser, mas tá aí o filme. E também teve vários e vários problemas na produção, né? A gente sabe, a princípio começou como um filme serinho e sombrio, como o Zack Snyder queria fazer o universo DC, só que aí resolveram cambar pro lado da comédia, que eu tô com um palpite de que isso vai salvar o filme no final das contas. Se eles resolvem fazer um filme sério, o troço ia ser um fracasso retumbante, mas ao menos...
Concordo muito, porque concordo, um filme sério, ele precisa de um desenvolvimento de personagem muito profundo pra dar certo.
Pois é.
Tem como você fazer um filme sério e apresentar ao mesmo tempo 15 personagens diferentes.
Se bem que, né, Mãe Serpente, o filme teve várias refilmagens e... A última vez que a gente viu um filme de herói sendo tão refilmado, a gente teve aquela bosta fumegante chamada Quarteto Fantástico.
Aquele que não deve ser nomeado.
Aquele que não deve ser nomeado.
Aquele que não deve ser nomeado.
Pessoal, vamos chamar os atores de volta, vamos regravar, e deu no que deu, né? Então, ainda corre-se o risco de ser uma coxa de retalhos o filme. Porque, ao mesmo tempo, tem vilão pra cacete no grupo. Eles ainda inventaram de colocar o Coringa.
O Batman.
E o Batman.
É, o Coringa que não... E o Batman vai aparecer. Assim, e o Coringa...
É, e o Flash. É, verdade. Eu vou chegar lá. Na parte do... Eu ia chegar lá quando eu falasse do elenco, mas já que o Mãe falou disso... Se você... Os falangeiros e falangeiras que forem lá no IMDB pegar o elenco completo do filme, vocês vão ver lá que tem o Ezra Miller. E ele tá acreditado como Flash. Quer dizer, o Flash vai aparecer. Como a gente não sabe. Pode ser uma pontinha de 10 segundos. Mas ele vai aparecer também.
Que seja uma pontinha de 10
nem
segundos.
Que for uma, de repente nem um outro som. Com uma linha temporal, ele vai aparecer.
Pois é. E também é o seguinte, né? Eu acho, eu aposto nisso, que a aparição do Coringa e consequentemente do Batman vai ser muito menor do que o trailer tá fazendo a gente pensar que vai. Eu acredito que ele só apareça mesmo numa historinha curta de origem da Arlequina, e só.
Eu acho que vão querer colocar o Coringa num sentido assim de que se fala de... É isso que eu falei. Estamos falando de vilões do mundo da DC que envolvem... Tem a questão do Batman, porque às vezes são alguns assim que aparecem. Então a questão é, se vai fazer isso, precisa colocar pelo menos um ponto de referência forte. O Coringa ainda é o ponto de referência forte de vilão da DC, pelo sim, menos,
né?
Eu acho.
Mas isso ao mesmo tempo mostra uma falta de confiança da própria Warner com o filme que ela tá fazendo. O Coringa
não,
nunca
sim,
teve
mas
ligação,
eu acho...
né?
É, mas eu acho que tipo, se você está falando de vilão da DC, meio que parece que um hombre... obrigatoriedade, aí eles colocaram justamente, acho que pra não sei se, eu ia falar uma carta coringa, trocadilho infame.
Pegando o trabalho do Náusea.
Sacanagem, quem faz piada aqui sou eu, cacete.
Enfim,
daqui a pouco você vai querer falar palavrão também na porra do podcast, só falta isso.
Quem sabe.
Não, mas assim, eles estão fazendo com, tentaram fazer com Coringa o que a Fox faz com o Wolverine, né? Na dúvida, coloca o Wolverine lá pra dar uma audiência. Então me parece que foi o que fizeram.
É, e essa questão de regravagens e esse processo todo de produção, quando você pega o Coringa, mesmo que ele seja um personagem forte colocado ali pra atrair o público, você percebe que existe uma grande insegurança em relação ao próprio Coringa.
No Coringa é MC Guimê, né?
Coringa é MC Guimê, exatamente.
Esse Coringa, o pessoal tá fazendo... Eu acho que teve sim uma jogada de marketing muito grande durante os bastidores, porque eu realmente não acredito que ele tenha... O Jared Leto tenha surtado tanto, assim, tipo, que nem as pessoas... Que nem o Will Smith chegou a falar assim,
né, ele sempre inventa essa história.
Tipo, o Mister fala, nossa, não conheci o Jared Leto, estava no personagem o tempo todo, disse que ele entregou presentes. Não sei se ele fez isso pra se autodivulgar, mas eu não acredito que tenha sido tão assim. Eu acho que é justamente o marketing fora do filme pra ver se vai atraindo interesse.
Não, e o visual do Coringa também, né, cara? É, esse negócio das tatuagens, cara, que troço ridículo, né? Você, então, tu precisa escrever na tua testa que tu é louco? Diz que precisa tatuar um sorrisinho no braço?
Eu acho que o mais legal do Coringa é isso, né? É ele só ser louco por ser louco, sem ser uma justificativa, né?
Eu lembro que virou meme
ele
na
precisa,
época.
Ele não...
Na época do Batman vs Superman, virou meme isso, né? Que pegaram a foto do Ben Affleck e botou lá, Vigilante do Crime, Homem-Morcego, tatuado na cara dele e tal. Pegaram a foto do Lex Luthor tatuou na testa, eu odeio o Superman, não sei o que isso. Lá, e pá, né, pra fazer uma brincadeira com isso, quer dizer, pô, já não tá... É, entendido o suficiente que o Coringa é o Coringa, você tem que tatuar isso na testa do cara.
Mas além dessa questão, eu sei que
a Vince Serpente tem uma implicância com essa tatuagem. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso também.
Muito, uma implicância muito grande, porque além de toda essa questão da autoafirmação, que é completamente fora da personagem, a gente tem um problema aí de como é que você faz tatuagem. Uma tatuagem não é alguma coisa. A tatuagem, no estilo da tatuagem que está sendo mostrada no filme, ela não é alguma coisa simples de se fazer. Uma tatuagem, você vai no estúdio de tatuagem, você fica algumas horas parado, enquanto alguém perfura sua pele com muita calma, bonitinho.
Imagina
um
Coringa
tendo
controle num momento desse.
Pior do que isso, depois de fazer a tatuagem, pra ela não inflamar e ficar torta e ficar bonitinha do jeito que o Coringa tem, você tem que fazer dieta. Você tem que limpar a sua tatuagem a cada 3, 4 horas durante algumas semanas seguidas até cicatrizar bonitinho.
Isso aí,
você já imaginou o Coringa fazendo dieta?
Coringa se mata e é uma animação.
É, o Coringa fazendo dieta.
Sim,
não, gente.
Faz sentido.
Não, gente, olha só, sentido. Eu não posso comer presunto, tá? Vocês vão me desculpar, mas eu não posso
Desculpa.
Comer presunto.
Não dá pra comer presunto, passo presunto aí, me dá uma salada, porque eu tô de dieta,
gente, eu
porque
posso,
eu quero tatuar, que eu sou louco na minha testa.
Perfeito, porque ainda se fosse aquelas tatuagens bem vagabunda de cadeia, tudo bem, isso. Eu ia continuar não gostando, mas eu ia aceitar.
Eu podia dar uma chance de uma releitura do visual, se fosse cicatriz, se fosse alguma coisa assim, feita de um modo mais brusco,
é louco,
de um modo
tipo
mais
assim,
violento.
Ele é que tem uns ha-ha-ha-ha, né, se fosse ele mesmo tivesse se cortado, tivesse ficado aquela cicatriz, você teria uma justificativa, porque ele é louco. Agora, partindo desse pressuposto, de todo o cuidado com a tatuagem tem que ter, de todo esse comportamento que você precisa... Que nem eu já falei, ele já se matou em uma animação. Ele torceu, eu não lembro qual que é, mas ele já torceu o próprio pescoço dele.
Então, uma pessoa...
Eu acho que é isso. Se ele já fez isso, você não pode esperar que ele fique 3 horas esperando alguém tatuar ele sem que ele mate alguém. Será que ele queria tanto se tatuar que ele... Porque eu acho que o negócio do personagem é essa loucura.
Tatuagem, não é uma tatuagem, gente, são várias. Ele fez várias vezes a dieta, ele limpou o bonitinho, colocou vaselina pra hidratar.
E aí olha o que o Warner causa. O Warner causa 3 heróis tomando tempo do podcast pra problematizar uma ideia ridícula como essa.
Olha que... Não dá, cara.
A ideia é ruim, ponto. Deu uma merda. Eu ainda tô torcendo pra que essas tatuagens não apareçam no filme. Se bem que no trailer dá pra ver que tem a da testa.
Já dá pra ver, já tem, ele tá assim. Eu lembro que teve toda uma problematização. Não vai ter tatuagem. Só pra foto, né? E por fim acabou que vai ter
Sim.
tatuagem.
Ah, gente, esqueci, cara. E falar em segurança, e a teoria que tá tomando cada vez mais força de que esse Coringa não é o Coringa? Já ouviram falar disso?
Mas isso já foi desmentido pela própria produção do filme.
É, mas até aí morreu Neves, cara. Pô, a Warner desmente, daqui a pouco confirma de novo. Vai saber.
Sim. Considerando a insegurança deles e a tentativa de salvar as próprias produções a qualquer custo, é uma possibilidade.
Parece que a gente tá conversando aqui só entre nós, né? Falangeiros, a teoria é de que esse Coringa do Jared Leto, na verdade, é o Jason Todd, que é o segundo Robin, né, na cronologia normal da DC, que foi dado como morto e, na verdade, voltou agora como Coringa. Eu espero que essa teoria não se confirme.
É esse que teve a votação do público, se matava ou não ele, não teve?
Isso, exatamente. É, foi o segundo. Foi o primeiro Robin foi o Dick Grayson. O Dick Grayson cresceu, se tornou o Asa Noturna. Uhum. E aí, em vez de deixar o Batman sozinho, inventaram de colocar um segundo Robin, que foi o Jason Todd, que foi pego roubando os pneus do Batmóvel, né? E aí o Batman resolveu treiná-lo e colocá-lo como segundo Robin. Não sei muito bem porque o público não gostou. E aí fizeram uma votação por telefone pra se matarem, não mataram ele ou não. E enfim, o Coringa acabou matando o Jason Todd e tal.
Arco bem interessante, que é o Morte da Família.
Foi muito legal. Assim, na cronologia pós-crise, né? Foi uma história bem legal. Eu lembro de ter lido quando eu era um pequeno náusea ainda.
E o Coringa mata o Jason Todd.
É o uniforme dele que aparece, né?
Isso não ficou. Agora eu tô bem confuso, assim, porque no Batman vs Superman aparece lá um uniforme de Robin pichado, né? A piada
isso.
É você, tal, tal, tal. Só que agora acabaram de anunciar também, abrindo outro parênteses, né? Acabaram de anunciar que vai ter um filme dos Novos Titãs. E nos Novos Titãs vai ter um Robin, né? Então,
Robin é esse que tá morto lá? Então, o Robin dos Novos Titãs, normalmente nos quadrinhos, ele, primeiro, na primeira fase dos Novos Titãs, é o Dick Grayson, antes dele virar o Asa Noturna, quando ele começa a brigar com o Batman e buscar mais independência. E depois quem assume, na verdade, é o Tim Drake. Que é o terceiro Robin.
Beleza, mas...
Jason Todd ele nunca passa.
Mas entenda, até agora eles não deram nenhuma pista de que... Tipo assim, o que deu a entender no Batman vs Superman, que também é um péssimo parâmetro, porque o Zack Snyder é um bosta, eu não vou me cansar de falar isso, ele tá mostrando ali que teve um Robin...
Coloca pra fora.
É, houve um Robin e o Robin morreu. Beleza.
Sim.
Em que momento da cronologia vão encaixar esse filme dos Novos Titãs? Por quê? Ele não tá treinando ninguém, não tem ninguém ali sendo o Robin, né? Então, eu não entendi.
O Batman que nós tivemos no Batman vs Superman já é um Batman que já passou por muitas coisas.
É, um Batman velho.
É um Batman, não é mais aquele Batman que tá começando, não é aquele Batman que ainda vai enfrentar o Coringa. Ele já enfrentou todo mundo, tanto que ele tem, né, essa coisa da piada é você, quer dizer que ele já passou, e ele fala, nós temos um histórico com palhaços e tal.
Sim.
Então já é um Batman que já passou por tudo isso.
Pô, a não
Como
ser...
é que se realmente coloca?
A não ser que o filme dos Titãs se passe no passado, mas eu acho difícil. Enfim, eu vou esperar esse filme.
Até porque o filme da Mulher Maravilha vai se passar durante a Segunda Guerra Mundial, né?
É, beleza, beleza. Mas o filme dos Titãs, ele vai ser liderado pelo Cyborg, que tá aí nos filmes da Liga também. Então, como é que você vai colocar o Cyborg no passado, sendo que no Batman vs Superman ele tinha acabado de começar a agir como herói? Tá estranho isso aí.
Ah, vai
Bom,
ficar nisso,
hein? A minha aposta é que eles ainda não sabem.
É, eu também infelizmente, eu também aposto nisso. E assim, eu tenho quase certeza que esse lance do Coringa Jason Todd, se o Coringa for mal recebido nesse filme, eles vão falar que é isso sim. Daqui a pouco vão inventar outro Coringa.
É a válvula de escape deles, né? O que eles vão ter pra argumentar.
Então. É, e se for muito bem, eles vão manter esse Coringa já redileto e vida que segue. É mais ou menos isso. E até agora não falamos do elenco do filme, né? Deixa eu começar a fazer a ficha corrida do elenco. Bom, começando com Will, não vou usar máscara e ponto final, Smith, fazendo o pistoleiro.
Will Diva Smith.
Will Diva Smith, o personagem usa máscara, foda-se, não vou usar.
Eu lembro muito bem quando saiu a primeira foto dele, assim, primeira imagem, fizeram aquele meme, ou você morre como, esqueceu o nome do personagem, ou você vive o suficiente para se tornar o tio Phil.
Cara,
ficou igualzinho, né?
É verdade, cara, o tio Phil jovem, né?
É, tipo, ou você vive, morre como, esqueci o nome do personagem que é. Que ele fazia lá do Maluco do Pedaço. Ou você vive o suficiente pra ser o
Tio Phil. Ele era o próprio Will Smith, cara.
Era o Will Smith o nome dele mesmo? Era o Will, né?
Era o Will.
Ah, sim, era o Will. É por isso que eu fiquei assim, gente, tem um nome, não tem. Ou você... Mais ou menos isso, pronto, fechei o parênteses.
Porque então,
se for da máscara, eu...
Só pra explicar essa polêmica da máscara, pra quem não acompanhou a produção do filme, o Will Smith, ele se recusou a usar a máscara do Deadshot por muito tempo no filme. Ele obrigou a produção a modificar as cenas de modo que o rosto dele aparecesse mais. Foi uma das exigências do Will Smith.
Cara, pelo amor de Deus.
Mas ele é assim. Pelo amor de Deus. Ele não aceitou fazer o papel do Django lá do filme porque ele não matava o vilão.
É, mas é um cara complicado, né? Me espante que num filme de mal ou bem, de baixo orçamento, eles optem por colocar um cara, pô, já estabelecido na indústria, que tem um cachê caro. E a estrelinha, claro. Né?
Mas é justamente isso, o público, né? Eu acho que é o público. Eles têm que ter alguma coisa lá pra fazer as pessoas irem ao cinema.
É, e fora esse ataque de diva dele em relação à máscara, ainda teve outro ataque de diva, porque no roteiro original, o pistoleiro não tinha tanto protagonismo como parece que vai ter no filme. O grande protagonista do filme seria o Heath Ledger, que vai ser vivido pelo Joel Kinnaman. E teve uma briga do cacete lá, porque o Smith queria mais tempo de tela e acabou conseguindo. Né? Ele vai ter muito mais protagonismo no filme do que o próprio Rick Flag, que deveria ser o cara que ia cuidar ali do esquadrão, né?
Isso já demonstra também, mais uma vez, como a produção do filme está muito incerta, porque
totalmente
ceder dessa forma aos caprichos de um ator, seja ele qual for, a ponto de você ter que modificar o seu roteiro, você mostra que você não tá sabendo direito o que você quer fazer, né?
Verdade, verdade.
Eu acho que eles estavam mais ou menos assim, precisamos colocar filmes, estamos perdendo pra concorrência, mais ou menos isso. Vamos pegar esse esquadrão, vamos colocar, vamos montar e vamos ver no que vai dar. Mas eu acho que é mais ou menos isso, acho que é por isso que eu acho que foi muito imaturo ter colocado, segundo o filme do Batman vs Superman, como uma continuação do Superman, não ter pelo menos introduzido um novo Batman, que a gente já pegou um Batman velho, você não tem nenhuma outra referência.
É, verdade. Mete o bala e pronto. Enfim. Gente, vamos parar de falar desse filme, que eu fico até de porra, fico até deprimido, cara. Desceu. Por quê, meu Deus?
Desculpa, é que é o nosso ponto de referência.
Enfim, continuando com a ficha corrida, antes que eu fique mais triste aqui, temos o Jay Courtney fazendo o Capitão Boomerang, que, cara, tá com uma cara de psicopata sensacional. Como Capitão Boomerang.
Sendo a melhor adaptação pra mim, do que eu vi no trailer de todas as personagens. O que me chamou mais atenção pela proximidade com os quadrinhos é justamente o Capitão Boomerang.
Verdade. Eu tô esperando já situações como a que falamos no primeiro bloco, assim, dele fazendo a cabeça dos caras pra se matarem ou algo assim.
Uhum. O Amarra vai morrer.
Amarra, que é feito pelo Adam Smith, que muita gente tá apostando que vai ser o primeiro a morrer no filme, como você mesmo tá falando, mãe. E eu tô torcendo pra que seja uma situação dessa. Aí, irmão, ouvi falar que essa pulseira aí é só de sacanagem. Ah, é, boom. Eu tô achando que vai ser isso.
É.
Tomara. Vai servir pelo menos pra fazer um Capitão Boomerang digno.
É, verdade. Aí temos a Karen Fukuhara como a Katana. Katana que nunca foi do Esquadrão Suicida, na real. Ela nem é bem uma vilã na cronologia da DC. Ela é meio que ali uma anti-heroína e tal. Ela Sim. teve algum envolvimento nas histórias do Batman e tal, mas também não é uma personagem lá muito conhecida.
Pelo que eu vejo, essa Katana dos 952, ela tá... a Katana do filme está usando os 952 como base, e a Katana nos 952, ela faz parte de um timezinho de super-heroínas, que tem a Batgirl, que tem a Era Venenosa, que nos 952 não é mais uma vilã, é uma anti-heroína, e algumas vezes conta com outras personagens femininas da DC, que é Birds of the Prey, Aves de Rapina.
Ah, ela faz parte da Aves de Rapina no 952?
Faz parte da Aves de Rapina no 952.
Bom, eu vou falar mais uma vez, eu ignorei os 952 solenemente, assim, então, e digo isso com orgulho, tá? Então por isso que eu não tava sabendo. E o Amarra, que o nome original dele é Slipknot. Bom, eu confesso, eu falei Slipknot só pra fazer isso de novo. Desculpa aí, gente. A Viola Davis, sensacional Viola Davis, como a picadura do Esquadrão Suicida, Amanda Waller. Mando em todo mundo e meto o dedo na cara do Batman.
Como ela disse na Comic Con, eu interpretei eu mesma.
deixa eu ver se eu consigo ler direito. Adewale Akinovo Agbarre, que é o Crocodilo.
É, que é um personagem que eu não sei como é que vai se desenvolver no filme, né? O Crocodilo é... Ele é um personagem muito interessante do Batman, mas eu não sei o quanto ele vai se encaixar nessa história de Esquadrão
Suicida. Dentro desse grupo.
Ah, ele me parece que vai ser o músculo do grupo, né? Vai ser o coisa do Quarteto Fantástico, porque ele é um vilão do Batman, né? Ele apareceu, inclusive, naquela série Morte em Família, que foi onde o Robin Jason Todd morreu, foi a primeira vez que ele apareceu. E ele não tem poder nenhum. Ele é um cara que nasceu com uma alergia, com uma doença genética, que ele fica com essa aparência reptiliana e com o tempo ele se torna um criminoso e tal. Então, pelo menos, no mundo pré-crise era assim.
Pele dele, ela vai se desenvolvendo ao ponto de deixar ele um pouco mais resistente, um pouco mais forte. Sendo que, mais recentemente, principalmente depois da série de videogames Batman Arkham, transformaram o Crocodilo naquele cara gigante, monstruoso.
Vem, monstro!
Ele realmente, assim, comeu muita batata doce.
Batata doce e frango.
Achou o trapézio dele.
Exato, trapézio descendente.
Sim. Virou um monstro gigante. E o Crocodilo, ele tem uma... Nos quadrinhos mesmo, ele... No final, ali, antes do 952, mais pro final dos quadrinhos do Batman, antes desse reboot da DC, ele vai se tornando cada vez mais animalesco. Ao mesmo tempo que a doença dele evolui, ele vai perdendo um pouco a sanidade dele, até porque ele sofre cada vez mais exclusão, ao ponto de que ele começa realmente a se esconder no esgoto, ao ponto que ele começa a ser canibal, matar as pessoas e comer, de verdade. Então, esse crocodilo mafioso, que é contratado como músculo, ele tem uma versão recente, muito
mais animalesca, né?
Mais animalesca. E eu não sei como ele vai ficar ali no filme, ainda não tá muito claro.
Me parece que ele vai ser o grandão bobão, assim. Tudo que o trailer indica é isso. Mas, né?
É que eu sempre imagino a indústria cinematográfica. Não, eu sei que tem a parte da arte, a parte da estética, mas acho que atualmente tem um pouco de concorrência e ter um público. Se nós temos um ponto de referência da Marvel, onde é muito forte ter um cara grande verde que sai socando tudo, seria legal ter um agora nesse, já que estamos introduzindo alguma coisa para um público que não tem muita referência desses outros personagens.
É.
Eu penso assim, eu sempre penso que é sempre uma jogada de marketing, os caras investem dinheiro, eles não podem perder, mesmo que seja um fracasso o filme, não pode ser um fracasso total, tem que ser só fracasso.
Uhum.
É assim que eu penso. Então essa questão de você mudar e ter que ter um lado cômico, ter alguma coisa, e assim, a DC perdeu muito tempo deixando a Marvel ocupar espaço. Então hoje, quando se fala de filmes de super-herói, eu acho que fica até difícil, que nós falamos no bloco anterior, se foi nesse, essa questão do sério, dessa questão do...
Foi no primeiro.
Porque...
Verdade.
Foi... Porque o que foi? Já estamos acostumados a assistir o público já, que não é um leitor ou essa coisa de captar novos fãs, já está habituado a um tipo de filme que hoje, para você estabelecer esse outro tipo, essa outra linha mais séria, fica mais complicado. Aí eu penso de deixar ele mais animalesco, como no, que o Náusea falou dessa questão do trailer, seria justamente uma jogada para deixar o espectador um pouco mais familiarizado, buscar um pouco de referência no que ele já tem de filmes de histórias em quadrinhos, por assim dizer.
É, verdade. Mas continuando com a lista corrida aqui, temos o Jay Hernandez como El Diablo. O El Diablo é um personagem que existia já na DC pré-952. Ele sempre foi um personagem secundário, um cara que controla o fogo.
Na verdade, o El Diablo dos 952 é um El Diablo diferente do que existia antes.
Ele é a terceira versão, né?
Mas ele, nos 952, é um personagem interessante porque os poderes dele vêm de um diabo, realmente. Ele é, assim, possuído por um demônio. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara super cristão e com fé em Deus. Então, ele tem esse conflito interno grande nos quadrinhos dos 952, que é interessante, de, ao mesmo tempo que ele quer seguir o caminho de Deus, ele precisa ceder ao diabo para ter os poderes dele e, muitas vezes, ajudar os outros.
Então ele é meio que um anti-herói, não chega a ser um vilão.
É, ele chegou a participar de um grupo de gangue de rua.
No Esquadrão Suicida, na primeira versão do Esquadrão Suicida do 952, ele participa, né?
Participa, ele é um dos membros originários lá do 952 do Esquadrão Suicida, e ele foi preso justamente depois de um acidente. Ele era um cara que participava de briga de gangue, coisa pequena, coisa de pequeno tráfico, assim, peixe pequeno. Só que por conta dos poderes dele, ele perdeu completamente o controle, ele tacou fogo numa casa que tinha um monte de gente inocente e matou criança, matou mulher, e aí ele foi preso por causa disso, porque ele se desconfiou. E ele é uma das pessoas que ele se voluntaria para o Esquadrão Suicida justamente como uma forma de ter uma penitência dos próprios pecados.
Ah, então ele é voluntário no Esquadrão Suicida?
Nos 952, sim.
Nos 952.
Ele acha que tem que sofrer ali, ele tem que passar por aquilo porque ele tem que pagar pelos pecados dele.
Entendi. Bom, é um personagem que, se for bem explorado, pode ficar muito legal no filme, né? Embora eu duvide que eles tenham tempo para isso. Bom, então, para finalizar a ficha corrida do Esquadrão Suicida do cinema, temos a cara Cidade de Papel de Levine fazendo a magia, que magia, por sinal, tá com um visual completamente diferente dos gibis, e a Margot Robbie.
Mas olha, a diferença do visual da magia, eu acho que é uma diferença bem grande, porque nos quadrinhos, né, principalmente na década de 80, a magia, ela ficava com um chapéu de bruxo estilo Harry Potter.
Eu acho que
ia ficar bem estranho, assim, é uma entidade maligna e tem o chapéu do Harry Potter, acho que ia cair bem.
É, mas depois ela passou a usar um vestidinho verde, assim, mais normal e tal. A gente tá aí, completando, né, Margot, shortinho, Robbie, fazendo a Arlequina. Sendo que a grande polêmica tá em volta da Arlequina, mas se você reparar, a magia tá quase pelada também. Ninguém tá falando nisso, mas foi a opção que fizeram pro visual dela.
Mas eu acho que é uma questão de como é apresentado isso. Por exemplo, eu ia guardar isso pra falar no próximo bloco.
Não, peraí, para. Vou fazer igual a Rede Record. Então você guarde para o próximo bloco. Falangeiro e falangeira, fique aí ligado. Você não desligue o seu rádio, porque voltaremos com a polêmica de Raposa Vermelha falando o que ela acha do uniforme da Arlequina. Sobe o som.
Então você veio me matar, não é? Aprenda a respeitar o homem mau. Aprenda a respeitar o homem mau.
Beleza, beleza. Terceiro bloco do FalangeCast, terceiro e último bloco do FalangeCast sobre Esquadrão Suicida. Voltando com a polêmica estilo João Kleber, Rede Record e similares da Raposa Vermelha. Então vamos começar a falar da grande polêmica desse filme, que é a decisão da produção do filme de fazer o uniforme da Arlequina daquele jeito e usá-la em determinadas situações, determinadas tomadas de câmera, nos trailers e tal. Qual é a necessidade disso? Tem ou não tem? O personagem é assim ou não é? Então, vamos começar pela Raposa. Eu falei no finalzinho do segundo bloco, né, que apesar de todo mundo estar falando da Arlequina, a magia está quase pelada também, que isso é uma invenção do filme, e ninguém está fazendo muito oba-oba quanto a isso. Então, a Raposa começou um raciocínio que agora ela vai terminar. Por favor, Raposa.
Então, eu acho que assim, a magia, ela passa a ter aquela questão quando ela está possuída, não é? Parece que é isso. Agora, a Harley Quinn parece que a todo momento tem uma questão disso, que nem eu vi uma coisa no trailer que eu fiquei assim chocada, muito além do shortinho, muito além de coisa, que é a cena que ela tá se trocando na frente de todo mundo.
Uhum.
Que aí ela, tipo assim, tá ali, aí você vê, tipo assim, que ela tá com sutiãzinho, shortinho e tá vestindo. Ou seja, ela realmente ficou pelada porque antes ela tava com uma roupa de laranjadinha do presídio. Eu acho que a questão não é nem de você ter colocado uma roupa curta ou não da personagem, porque é aquilo. Se a personagem quer usar aquilo, se realmente existe, ela usaria. Mas é como você faz isso e apresenta isso para o público. Entendi. Por mais que a outra esteja quase pelada, não tem uma coisa em cima dela para que ela faça isso. Parece que, tipo assim, é um momento, tô aqui, depois meio que voltei. Mas ali fica de cima, que nem a parte que mostra dela quebrando e dá um close na bunda dela pra ela pegar a joia, entendeu? Ou seja, se tivesse mostrado talvez aquela mesma cena em outro ângulo que não desse o close, naquele, não enfatizasse isso, mas em cima dela está tendo uma grande... o próprio filme tá fazendo isso, não sei se é pra atrair público, não sei o que que é. Mas é diferente, eu acho, que da outra situação.
É, assim, foi a coisa que mais me incomodou. Assim, quando eu vi o visual que a Warner escolheu para a Arlequina no cinema, a princípio eu não vi necessidade daquilo, não precisa daquilo, porque a Arlequina já teve 1.500 versões de uniforme diferentes. Tudo bem que todas elas mais ou menos sexualizadas, assim, a personagem. Eu me permito dizer que mesmo a primeira versão da Arlequina, que foi no desenho do Bruce Timm, né, Batman Animated Series, aquela roupa era um colã de corpo inteiro, mas já era sexualizado. Beleza. Mas aí escolheram fazer esse lance do shortinho.
Mesmo no jogo que ela tá usando tipo um corset e uma saia, tão daquele jeito. É, ela tá com um corset, gente. Um corset, não sei se as meninas vão me entender, ele é pra erguer peito, afinar a cintura. Ele já é uma peça sensual já do vestuário feminino. Sim. Só que mesmo ali, não tá daquilo. Não tá de um tipo que tá agora com o shortinho curto e a blusinha e toda essa questão dela. E ela realmente fizeram questão, não foi uma cena ou outra. Você vários momentos no trailer, aquilo, entendeu?
Eu fiquei muito incomodada. Qual é a obrigação de retratar a Arlequina como uma personagem sexualizada? Onde é que isso tá na biografia da personagem, sabe? E essa tomada, realmente, essa tomada que você falou, dela quebrar uma vitrine, aí a câmera muda de lugar, vai pra frente da bunda dela, e ela entorta em 90 graus pra bunda ficar de frente pra câmera. Pô, qual foi a necessidade de fazer essa tomada, sabe? Trouxe totalmente
poderia
sem propósito.
Poderia fazer qualquer outro ângulo, né? Entendeu? Tipo, poderia ter realmente, somos vilões. Acho que eu quero dizer assim, que não tem problema... Não é que não tenha problema. Os personagens femininas... elas podem ser sensuais, eu acho que a mulher, assim, indo pro mundo de personagens femininos, eu acho que a mulher gato usa isso muito a favor dela, ela realmente se aproveita disso, ela como uma anti-heroína, só que a questão, acho que como que estão fazendo isso com ela, pegando, acho que de todas as três personagens, vamos pegar ela pra Cristo e vamos fazer isso, que eu acho que mesmo se ela acha que aparecesse pelada, mas não fizesse tudo isso das câmeras em cima, talvez a polêmica não esteja em outro personagem, porque a produção não tá fazendo isso.
É verdade.
A própria produção tá usando ela como um produto para chamar a atenção.
O que mais uma vez mostra a insegurança da Warner com o seu próprio filme, né? Porque, cara, 2016, você ainda precisa desse tipo de artifício para chamar audiência pro teu filme? Tenha santa paciência, né?
O shortinho mudou de tamanho em propaganda, mas no filme continuou o mesmo tamanho.
Ah, essa do shortinho foi sensacional, assim. Só pra deixar os falangeiros mais a par do que houve, tivemos a notícia que num comercial de TV do trailer do Esquadrão Suicida, o shortinho foi aumentado digitalmente. Mas ele só foi aumentado digitalmente pro comercial poder passar em horário nobre. Num horário que crianças pudessem ver. Quer dizer, eles só se preocuparam com a roupa da Arlequina por uma questão mercadológica. Assim. Estão um pouco se fudendo de explorar a sexualidade de uma personagem sem um propósito nenhum, só para chamar audiência.
Sim, e isso mostra também que assim, é realmente o objetivo é explorar a sexualidade da Arlequina. Tanto aumentando o short para aumentar a publicidade, mas o objetivo deles, na verdade, é deixar o short curto.
Sim, verdade. E na real, sendo justo, o que a gente está vendo no filme do Esquadrão Suicida é o reflexo de como a indústria dos quadrinhos americanos se monta, né? Os quadrinhos americanos ainda são isso. Se você pegar as capas de Birds of Prey, se você pegar as heroínas, a forma como elas são desenhadas, o Frank Cho, Frank Shaw é um desenhista que está sempre envolvido com esse tipo de polêmica. A última dele foi desenhar uma capa da Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha está fazendo a pose clássica de rebater bala com os braceletes, só que com o quadril quebrado pro lado, empinando a bunda. Quer dizer, pô, pra quê, velho? Sabe? Pra quê? Quem é que numa posição de ação fica daquele jeito? E aí eu tenho que dar razão à galera que organizou a iniciativa Gavião Arqueiro, né? The Hawkeye Initiative, que a galera pegava capas de mulheres em posições sexualizadas sem o menor sentido e redesenhavam usando o Gavião Arqueiro para mostrar o como aquilo ali era ridículo, né? Vem tendo um grande debate sobre isso. Do que adianta você tentar apostar em representatividade, colocando personagens femininos mais fortes, mas ao mesmo tempo não abandonando essa forma de desenhar mulher em quadrinho, sabe? Querendo agradar nerd punheteiro. Pô,
então,
não tem mais espaço
pra
isso. Então,
isso é uma coisa, por exemplo, se você for pegar os fumetes, tem sim, tem. Nós temos a Valentina, que é um... Mas, não, vocês já leram Valentina ou não?
Sabem. E uma coisa ou outra.
Sim, mas aí você vê que é uma coisa de trás, mas nem aquilo mesmo eu acho que soa tão vulgar, porque até o próprio corpo da Valentina, quando é desenhado de uma forma verossímil. Ela tá longe dos peitões, ela tá longe das bundas, sabe? Por mais que tenha as partes dela sexuais que ela gosta de fazer, de sadomasoquismo e tal, mas
é
a estética,
né,
do corpo dela é diferente.
É diferente. E igual, até outros
personagens femininas.
Igual as histórias do Nuno Manara também, né? Igual as histórias do Nuno Manara. Quer dizer, são histórias eróticas. As personagens estão ali...
Mas a própria retratação do corpo feminino é diferente. Parece que é de uma maneira assim que não precisa ser tão estilizada, sabe? É
Sim.
aquilo que é. E acabou. Se você for ver alguns traços da Valentina, quando ela tá sentadinha assim, você vê as dobrinhas da barriga dela, sabe? Não é uma coisa assim muito além da realidade. E se você for pegar uma outra personagem dos Fumetes, que é a Julia Kendall... Ela é uma criminóloga e tal, mas ela também tem um corpinho super normal e ela já ficou pelada no fumete, mas também não é uma coisa tão como é feito na indústria dos quadrinhos norte-americanos. Parece que é uma coisa assim deles, tipo, como acho que é em cima de super-herói e não sei se é pra realmente atrair público masculino ou da figura das leitoras olhar para aquela personagem e pensar, nossa, ela é bonita, ela é tudo aquilo, que tem também uma conquista disso para fazer, mas eu, como leitora, às vezes fico até chateada de ver algumas coisas, porque você vê que a personagem realmente não precisaria estar passando por aquilo, ela pode ser simplesmente uma mulher que normal. Ela não precisa ter, tipo, silicone e ter bunda pra ela salvar o dia.
Eu acho que é um círculo...
Parece que é pré-requisito, né?
É um círculo vicioso, na real, porque a grande maioria dos desenhistas são homens e esses desenhistas aprenderam a desenhar olhando outros desenhistas que já colocavam mulheres nessa situação. Você tem pouquíssimas profissionais, né, trabalhando nesse meio, ainda mais desenhando. Então, falta uma visão diferente da situação. Falta uma visão mais natural de desenhar a mulher, de fazer a mulher fazendo coisas do cotidiano sem precisar explorar a sexualidade delas. Você vê que mesmo os melhores desenhistas de Marvel e DC têm problemas seríssimos para desenhar mulheres que não estejam em posições sexualizadas. Pô, o próprio Bruce Timm, a gente falou do desenho do Batman e do criador da Arlequina, que é o Bruce Timm. Cara, eu adoro o Bruce Timm como desenhista. Eu me amarro muito no estilo dele. Mas se você faz uma busca Bruce Timm Girls ou Bruce Timm Women, você vai ver que todas as mulheres... Ele, cara, adora desenhar mulher em poses sensualizadas. Ele não consegue desenhar mulher normal. Sim, mesmo quando ela tá de braço cruzado de frente, ele dá um jeito de quebrar o quadril dela ou empinar a bunda, sei lá o quê, sabe? Então, é uma falta de referência mesmo. Os caras, por melhores que eles sejam, eles não têm uma outra referência e acabam que só conseguem desenhar a mulher em posições assim, insinuantes ou sexualizadas e tal.
Lembra quando colocaram calça na Mulher Maravilha? Polêmica que foi de gente reclamando que não se podia fazer aquilo com o uniforme dela? Qual era o problema dela? De repente começar a usar calça. Vocês chegam, lembram desse uniforme? Acho que não ficou muito.
Não chegou a rolar não, porque foi o...
Não, voltado atrás.
Quando lançaram o primeiro desenho da Liga da Justiça dos 952, o primeiro pin-up, né? A Mulher Maravilha tava de calça. E aí, um monte de gente começou a gritar. E eles inventaram que as calças eram retráteis. Eu nunca vi isso na minha vida, mas enfim. Que de vez em quando ela ficava de calcinha, de vez em quando ela ficava de calça. E aí no final esqueceram isso, deixaram ela de calcinha. E agora, no DC Rebirth, né? ela tá usando aquele saiote, igual o que a Gal Gadot tá usando no filme, né? O uniforme dela agora segue o do filme. Não sei até quanto tempo isso vai durar.
Então você vê que existe até uma pressão pra que use, que as personagens femininas não podem ter um outro tipo de uniforme, se não for...
Ah, velho, mas pressão... Foda-se a pressão, entendeu? Também tinha pressão pra não botar quatro protagonistas no novo Caça-Fantasmas. E o filme é foda pra caralho, entendeu? Então foda-se a pressão.
Não, eu tô querendo dizer, tipo assim, que existe, parece que alguma coisa, assim, no imaginário deles, que precisam ser daquele tipo. Eu acho que se os roteiristas dos quadrinhos tivessem mantido a ideia da calça, talvez poderia ter super enganjado e ter virado mais um dos uniformes, que ela já teve várias mudanças no uniforme dela.
É, pois é. Até a Mãe Serpente vai até me ajudar com isso, que a mãe curte jogar RPG e tal, e conhece bem essa arte conceitual meio medieval e de bárbaros e tal. Você vê que, pô, quando é um bárbaro, o cara... Bárbaro, desculpa. O guerreiro masculino,
cavaleiro.
Armadura, o cavaleiro.
Ele tá todo coberto de armadura. Se for a personagem feminina, é só pra tampar o seio e a parte de baixo, acabou. Se ela leva uma flechada, entendeu? Ela tá sem proteção nenhuma.
É, por mais que você queira me convencer que tem um contexto por trás disso, que as Amazonas se vestiam assim, elas não se cobriam e tal. Beleza, velho, mas olha, o personagem é seu, você faz ele do jeito que você quiser. Você não tá preso a um conceito A, B ou C, né? Isso aí é desculpinha, né? Porque só as personagens femininas andam peladas. É difícil você ver um personagem masculino mostrando pele do jeito que as femininas mostram. Então, na real...
É só em um ótimo.
É, cara, é um sistema feito pra agradar o leitor masculino punheteiro. Não é o leitor masculino geral. É o cara que...
É só em um ótimo que nós vemos, assim, um pouco disposto.
É.
O corpo masculino.
É, exposto até demais, eu diria. Mas, enfim.
É lá a gente vê.
É, o cogumelo radioativo do Dr. Manhattan.
Isso.
Mãe, você tá muito calado, mãe. Fala alguma coisa.
Bom, eu queria acrescentar que, assim... Eu acho que é importante a gente frisar também que não se trata simplesmente de dizer que não pode ter corpo, não pode ter sensualidade, que não pode ter...
Tem o shortinho,
a gente tem que tirar o sexo do mundo dos quadrinhos, dos super-heróis. Não, acho que a questão não é essa. Mas a questão é simplesmente fazer com que as pessoas percebam que não pode ter só corpo feminino, ter só sexo ligado à mulher como objeto, ter só essa versão da sexualidade que coloca a mulher numa posição de submissão, numa posição de produto. Sexo é uma coisa que faz parte da vida, isso vai surgir nos quadrinhos, e vai surgir nos filmes, e vai surgir no contexto super-herói, mas a gente tem que ter essa noção de que não pode ser para objetificar um gênero inteiro. Com essa questão que o Náusea levantou, da questão medieval, é uma questão também que aparece até hoje em diversos jogos, que você pega a mesma armadura num jogo qualquer medieval e coloca num homem ou numa mulher, e a mesma armadura, o mesmo item dentro do jogo vai ser uma armadura completa ou vai ser um top e uma calcinha. Isso não faz sentido nenhum. É legal que tem alguns jogos hoje em dia nesse estilo medieval que já ignoram esse tipo de coisa. Tem o Dark Souls, que é uma série medieval muito recente, muito importante, muito grande, que eu acho muito interessante em relação à vestimenta, porque você constrói seu personagem da forma que quiser, você tem a possibilidade de fazer personagem gordo, personagem velho, personagem corcunda, caolho, tem uma possibilidade muito grande de brincar com esse tipo de coisa, e além disso, todos os itens do jogo são meio que unissex, você coloca se você quiser. Você tem um homem musculoso, gigante, coloca uma saia nele, vai, coloca a saia, não tem problema. Da mesma forma, você tem uma mulher pequenininha, frágil, coloca a armadura pesada. Eu acho que é interessante isso, porque não deveria depender do gênero. Não deveria ter uma relação direta com a pessoa ser homem ou mulher, aquela personagem homem ou mulher. No caso da Arlequina, especificamente, a Arlequina, ela é um personagem que ela é sensualizada desde a sua criação, mas a princípio ela é sensualizada por um motivo. Ela é sensualizada não com essa ideia de ter uma personagem sensualizada para vender, mas para mostrar a relação problemática que ela tem com o Coringa. Ela é sensualizada porque o Coringa considera ela um objeto sexual. A história da Arlequina é uma história de abuso, é uma história de violência doméstica.
Ah, sim. É uma história romântica. É importante você tocar nesse ponto, que a gente tinha esquecido de falar. Muita gente tem usado a figura da Arlequina como um exemplo. Por mais que nos 952 ele esteja se tornando, tenha se tornado um personagem mais forte e tal, mais independente, A gente não pode esquecer que a história da Arlequina, como o Bruce Timm idealizou, é uma história de relacionamento abusivo, de um homem destruindo o psicológico de uma mulher para torná-la o seu bicho de estimação, sabe? E a relação, a Arlequina e o Coringa nem de longe são um casal, nem de longe. Aquilo ali
não,
é uma relação.
Não são um casal, é uma relação abusiva.
É uma relação amor, entre abusador e abusado, cara.
Sabe? Isso que eu ia falar, se algum seria da própria cabeça da Harley de achar que ela precisa fazer as coisas pra agradar ele, o máximo é isso, mas não tem uma, de parte dele pra ela, não tem nenhum sentimento.
Exato, então assim, eu torço pra que no filme a gente veja aquela história, breve história de origem, que é onde eu acho que vai aparecer o Coringa, e ao longo do filme a gente veja que ela já meio que superou isso, e apesar de todo o trauma psicológico, ela tá tentando seguir a vida dela meio que independente, ou eu não sei se eles vão lançar essa fagulha já nesse filme, ou essa coisa vai desenvolver depois. Enfim, só torço pra que...
Eu acho que ele ainda vai aparecer se for uma teoria, porque tem uma hora que parece que ela tá com o esquadrão, não sei se era do trailer que colocaram uma risada no fundo, não sei se a risada aparece mesmo, só colocaram no trailer, sabe? Um dos primeiros trailers tinha eles assim, escutando uma risada. É, talvez, eu não sei, que seja só uma montagem, entendeu? Pra juntar uma ideia a outra no trailer.
É, pode ser que seja só uma montagem. Bom, a gente vai ter que esperar pra ver o filme. Então...
Bom, sobre essa questão da Arlequina também, essa relação abusiva, é como se a gente tivesse duas personagens da Arlequina diferentes, né? Porque Sim. Tem essa Arlequina que vai explorar essa relação abusiva e vai mostrar que a Arlequina, ela age como age, dessa forma meio infantil... É, com uma forma simplesmente de agradar o Coringa. O Coringa obriga ela a agir daquela forma, mas na verdade ela é super inteligente, ela é uma doutora. Ela é doutora, assim, no sentido de ter doutorado. E tem esse conflito interno em ela ser essa pessoa super inteligente, mas ao mesmo tempo agir de uma forma infantilizada para ser o objeto que o Coringa quer que ela seja. Mas ao mesmo tempo a gente tem essa versão da Arlequina que ficou mais famosa e parece que ela influencia muito também no filme, que é da Arlequina ser burra, o que não faz sentido, não tem coerência. Ela era uma doutora e ela é burra.
Doutora em psicologia, não é?
Isso, doutora em psicologia, ela é burra. Psicologia. E foi até a versão que foi utilizada na série de jogos Arkham, que eu acho uma grande falha da série dos jogos Arkham, porque popularizou essa versão da Arlequina imbecil, completamente imbecil,
e
burra.
E essa versão é a que estourou
nós
mesmo,
sabemos,
né?
Que pra... sabemos que pra ser vilão no mundo do Batman, a maioria tem nível superior, não é ninguém retardado.
É verdade, é verdade.
Se você for analisar, pra você ser vilão no Batman... Você não pode ser de nível médio nem nada. Você era venenosa, você é formada em biologia. Todo mundo lá tem uma coisa, assim, que surtou depois.
E por conta até da série de jogos do Arkham, a Arlequina hoje em dia é quase o Deadpool da DC, né? Ela tá em tudo quanto é revista e tá num pico de popularidade absurdo, né?
Sim.
E, bom, infelizmente foi a versão que vingou. Se bem que agora vai vir o Rebirth, né? O 952, ainda bem, é passado. Então a DC tem mais uma chance de colocar essa personagem de uma forma um pouco melhor, né? Vamos ver.
É, que eles já começaram a desenhar nos 952. Que os 952 já tem esse conflito da Arlequina entender que ela é usada como objeto pelo Coringa e de alguma forma tentar superar isso.
Bom, então, gente, vamos então para as considerações finais desse podcast Esquadrão Suicida, começando pela Mãe Serpente.
É, em primeiro lugar, Felipe Notti.
Muito bom. Usou a carta Coringa.
Bom, esse filme do Esquadrão Suicida é um filme que ainda está muito incerto para mim. Ele pode ser um bom filme, pode ser um filme divertido, mas... Eu não sei se toda essa incerteza da própria produção vai conseguir render um resultado positivo. Daqui a pouco estou indo no cinema, meu parceiro Jano vai comigo no cinema, a gente vai assistir o filme, amanhã tem resenha aí saindo na Falange pra vocês.
O Jano vai?
O Jano vai.
Mas
ele... Jano vai.
Mas tu tá pagando o ingresso dele, tu vai ter que pagar 3, Jano, sabe disso?
Não, ele tá pagando dele. Eu já paguei dele do Caça Fantasmas e levei um prejuízo gigante.
Pois é. Porque ele conta como duas pessoas.
Ele conta como duas pessoas, são quatro pares de olhos. Dois pares de olhos.
Dois pares
olhos.
De olhos.
E o Jano tá indo também, a gente vai tentar entregar essa resenha aí amanhã pra vocês. Mas não tenho grandes esperanças, pra ser sincero.
Ah,
Não tenho grandes esperanças. Depois de Batman vs Superman, Batman vs Superman mostrou que a produção desse novo universo cinematográfico da Warner com a DC ainda não está muito segura do que quer fazer. E o resultado afetou de uma forma tão direta, com regravações até gigantes do novo filme, que eu tenho um pouco de receio do que vai resultar, né? Mas enfim, veremos. Saberemos se é bom ou não, mas independente do filme, acho que o Esquadrão Suicida, ele é um grupo dos quadrinhos muito interessante. Ele é um grupo que influenciou muito os quadrinhos de uma forma geral. Até mesmo a Marvel, depois do sucesso do Esquadrão Suicida, quis criar o próprio conjunto dela de supervilões, né?
Os Thunderbolts,
justamente, para tentar suprir essa necessidade. Os Thunderbolts nunca vingaram direito. Fizeram tanto sucesso.
Polêmicas à parte, a Marvel sempre foi a casa das ideias copiadas, cara. Isso não é de hoje.
É engraçado que a Marvel sempre foi a casa das ideias copiadas, mas é muito interessante que o Namor, ele foi criado pela Marvel, e depois o Aquaman foi a cópia do Namor. E Aquaman fez muito mais sucesso.
O Aquaman é a exceção que confirma a regra, entendeu? A Marvel copiou muito mais do que a DC.
O Deadpool tá aí pra provar isso.
Pois é. Bom, polêmicas à parte. Então, considerações finais, Raposa Vermelha.
Então, eu estou curiosa pra assistir o filme, mas não empolgada. A carga semântica das palavras são diferentes. Eu quero ver o que eles vão fazendo, é porque é aquilo que eu já falei, pra mim os filmes da DC, acho que ficaram muito tempo atrás, estão tentando correr atrás do prejuízo, estão jogando muitas ideias e não estão, eles já chegaram no período que talvez no imaginário do público a questão de filmes de quadrinhos seja um tipo, e aí eu quero ver o que eles vão fazer, eu quero ver essa questão da Harley Quinn, como é que, se vai ser em cima, acho que eu tô tentando me apegar um pouco, seja só uma questão de trailer, talvez no filme ela não seja tão assim, mas parece que vai ser, sabe? Usada como um objeto. Eu quero ver como é que vai ser essa construção dos outros personagens, porque os trailers ficaram girando muito em cima dela, do Coringa, do Pistoleiro, e os outros personagens meio que aparecem, né? Aí eu quero saber, mas é uma questão de curiosidade mesmo, e porque o que já foi Batman vs Superman, parece que foi uma coisa empurrada goela abaixo pra gente. Vamos já colocar o Batman, já vamos criar um monte de coisa. Então aí eu fico com receio, né? Vou assistir o filme, talvez, essa semana e tirar esse peso das costas. Talvez nós podemos chegar lá e nos surpreender, ser realmente um filme bom. Nunca se sabe. Pode surpreender. Mas eu estou curiosa. Dizer que eu estou assim confiante, que eu estou empolgada, animadíssima, não.
Beleza, beleza, beleza. Não, Zé, quais são as suas considerações finais? Bom, jovem, minhas considerações finais. Primeiro, Slipknot. E segundo...
Eu fui a única que não falei Slipknot.
Você quer falar? Fala agora.
Deixa eu... Slipknot.
Ok, beleza. Então, primeiramente, Slipknot. Segundamente, vocês devem ter notado, falangeiras e falangeiras, que todos nós ainda estamos nos recuperando do trauma que foi Batman vs Superman. Então, mas apesar disso, eu tô com uma esperançazinha bem pequenininha nesse filme. Eu ainda acho que a regravação foi o melhor caminho para esse filme, porque se eles tentam fazer um troço sério, ia ser um fracasso retumbante. Agora você tem uma chancezinha de que dê certo. Pelo menos na parte das piadas, o Will Smith é muito bom nisso, ele tem um tempo de piada muito bom. Eu espero que a participação do Coringa seja curta o suficiente para que ele caia no esquecimento em muito pouco tempo, porque eu não gostei dessa interpretação do Coringa em Me Sigue Me. Vamos ver como é que o Jared Leto vai se sair. E, no mais, eu espero um filme divertido, longe de ser uma obra-prima, longe de ser um filme que vá habitar nossas sessões da tarde no futuro, mas um filme que não vai fazer com que eu me sinta ofendido, como aconteceu com Batman vs Superman. Fora isso, eu quero deixar eu quero deixar um conselho pros falangeiros e falangeiras mais novinhos. Corram atrás de Esquadrão Suicida versão 2 da década de 80, do Gibis. Muito bom, material de primeiríssima qualidade, uma das melhores coisas que a DC já fez. Então, se você ainda não leu, corra atrás. Eu não vou dizer pra você correr atrás do Scan, porque isso é contra a lei e é feio, tá? Nunca fiz isso na minha vida. Então você, por favor, não baixe Scan, ok? não baixe escândalo.
Não somos a favor da pirataria.
Não somos a favor da pirataria. Ela que ocorra lá no canto dela. Também não vou lutar contra, não. Bom, então é isso, gente. Estamos terminando o podcast Esquadrão Suicida. Você fiquem de olho na nossa base, www.falange.net. Sempre com resenhas, artigos e notícias sobre o mundo da cultura pop. Nos vemos daqui a 15 dias. Tchau, pessoal. Tchau, raposa. Tchau, mãe.
Tchau, pessoal. Tchau. Saudações a todos.
Slipknot.
Tchau, Slipknot.
Vai também, mãe. Fala também.
Slipknot.
Valeu. Liberta, DJ.
Eu sou mal. Eu sou mal. Mal mesmo, mal mesmo. Eu sou mal. Eu sou mal. Eu sou mal. Mal mesmo, mal mesmo, mal mesmo. Toma. Toma. Eu sou mal mesmo. Toma. Eu sou mal mesmo. Eu sou mal mesmo. Eu sou. Eu sou mal mesmo. Mal mesmo. Toma. Toma. Eu sou mal. Mal mesmo. Eu sou mal. Eu sou mal. Mal mesmo. Toma.